Fala, meus queridos, está começando mais um Cubscast, episódio 5. Dessa vez nós estamos com o time quase completo. Temos a presença também ilustre, um convidado especial. Esse cara é extremamente especial, viu? Eu adoro os comentários sempre polêmicos. É um cara que é extremamente fã do Theo Epstein e tá aqui com a gente. Não é torcedor dos Cubs, mas é um grande simpatizante da franquia, da história. E torcedor do Philadelphia Phillies, a qual time que eu tenho uma enorme simpatia, que tá com agora com um dos, ou melhor, pitcher que eu já vi com a camisa dos Cubs. É óbvio, Jake Arrieta. Estamos aqui com Anderson Proença.
Obrigado, Volpe. Tenho que concordar, Jake Arrieta também é o melhor pitcher que eu já vi jogar com qualquer camisa, viu?
Olha,
pelo
aí,
menos assim, num curto período de tempo, foi o melhor pitcher que eu vi jogar e é uma honra estar aqui, poder somar e discutir com vocês aqui no Cubcast Brasil.
Ô, rapaz, obrigado, Proença, valeu. E estamos aqui também com o grande Felipe Zanetti, nosso Mauro César Pereira do beisebol. Seja bem-vindo aí, Zanetti.
Obrigado. Depois do stand-up no começo aí, a gente já começou divertindo a plateia, né? Os ouvintes.
Beleza, Zanetti. Não é nada de stand-up, é a verdade, entendeu? Mas vamos aí. Gustavo, estamos aqui com o Gustavo Catarino também, nosso grande e uma opção interessante, viu, ouvinte? O Gustavo Catarino, ele foi assistir um jogo dos Cubs no Wrigley Field. É um sonho de qualquer fã dos Cubs e certamente ele vai falar pra gente aí qual foi a sensação, qual foi o jogo, como foi, enfim. Seja bem-vindo aí, Gustavo.
Olá, um abraço a todos. Foi uma grande experiência, eu conto pra vocês brevemente. E só pra avisar que eu não fui o pé frio, hein? Quando eu fui, o Cubs ganhou, foi 3-0.
Olha aí,
então
olha aí.
Não foi por minha culpa, não.
Show, show. Estamos aqui também com o grande Ricardo Kakashi. Seja bem-vindo aí, Ricardo.
Opa! Fala, galera. Boa tarde, boa noite. Bom dia aí, quem estiver nos ouvindo aí. Estamos aí para poder discutir aí sobre esse longo e tenebroso inverno que vai ser lá em Chicago, lá.
É isso aí, verdade. E estamos aqui com o nosso grande comentarista e também comediante, Luiz Pombo. Bem-vindo, Pombo.
Eu acho isso uma calúnia. E aí, galera, tudo certinho com vocês? Mais uma vez eu estando aqui, né? E só para enfatizar o que o Wolf falou, né, sobre o melhor pitcher que a gente viu na história, infelizmente tinha rumores que iriam ser trocados, né? Que ele ia para outro time, mas graças a Deus parece que ele vai ficar Tyler Chatwood, camisa 21, aposentada. Obrigado.
Piada
aqui tá virando stand-up do Cubs, não é mais o podcast.
Que é isso, cara. Vamos aí. Então, o tema principal, em especial esse segundo podcast, é uma trilogia, né, que a gente tá fazendo aqui, que a primeira foi no último podcast, que foi o Zanetti. Falamos sobre a temporada abaixo, né? Eu, sinceramente, eu até falei no último podcast como um time de 95 vitórias, não foi longe na pós-temporada, mas enfim, fazer o quê? Águas passadas. Vou até perguntar, o Zanetti já deu todo o seu itinerário no último podcast, o motivo e etc. que faltou. Perguntar pro Proença, o Proença, que é um torcedor do Philadelphia Phillies, então ele ficou olhando assim por fora, tem uma visão por fora, uma visão não clubística da coisa. Proença, pincela aí pra gente aí, o que faltou, o que que tu viu na temporada dos Cubs nesse ano?
Bom, pincelando aqui rapidamente, pelas expectativas que a gente tinha no início da temporada, pode parecer que foi uma temporada decepcionante, né? Mas se a gente parar para pensar com todos os problemas que o Cubs teve no início da temporada, eu acho que para mim o principal foi o Yu Darvish, que praticamente não jogou e foi contratado para ser o... talvez dividir com o Lester ali no papel de ace. com a lesão do Chris Bryant, com vários jogadores abaixo, outros jogadores que a gente tinha expectativa que não engrenam, né? Que nem o Edson Russell. E apesar de tudo isso, o Cubs ainda chegou no último dia de temporada como líder de divisão, né? Mesmo que empatado com o Brewers e sendo eliminado em um jogo de pré-wildcard. Quer dizer, perdeu a divisão no pré-wildcard, depois perdeu no wildcard. Eu acho que o saldo é positivo, porque se com todas essas dificuldades o time ainda conseguiu chegar onde chegou, imagina com a expectativa de contratar Harper, Machado, com o Hamels. Eu particularmente gosto muito do Cole Hamels, eu acho que ele ainda tem bastante gasolina para queimar. Com o Darvish saudável, eu acho que 2019 promete muito ainda. Eu, apesar da forma que foi a eliminação, eu vi como uma boa temporada dos Cubs.
Bacana, bacana. Certamente. Olhando para essa perspectiva de fato, né? Os Cubs tiveram muitas lesões, o principal jogador, o melhor jogador, né? O Chris Bryant ficou aí quase um mês na temporada, na reta final, né? Enfim.
Ele voltou meia boca também, né?
Isso, meia boca, bem abaixo. Mas, Gustavo Catarino, qual a tua visão? Qual foi o jogo, inclusive, né, que tu assistiu lá no Wrigley Field? E, enfim, dá uma pincelada pra gente aí as decepções, as surpresas e etc. da temporada dos Cubs aí pro fã que tá nos ouvindo.
Oi, então, o jogo que eu fui foi Cubs e Pirates, foi o último jogo da série, foi uma série de 4 jogos, e por sorte foi um jogo do Lester, né, do John Lester, que tive a honra de assistir ao vivo, foi realmente fantástico.
Sensacional,
né? Foi sensacional. Ele começou um pouquinho ali enroscado e tal, mas aí depois andou bem, e acho que foram 6 entradas, muito bem feitas, 5 ou 6 entradas, mas realmente saiu sem ceder nenhuma corrida, e foi um jogo muito tenso, a torcida eu senti muito tensa, mas ao mesmo tempo, uma coisa, eu já tinha ido num jogo do Yankees, no novo, né, novo Yankees, que falam que é um pouco menos pressão e tudo mais, mas é completamente diferente a torcida do Cubs realmente é mais raiz, as corridas, tudo bem, tem uma situação de chances de playoffs e tudo mais, mas parecia assim um gol olímpico, sabe, assim, uma coisa absurda, 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 gritaria, todo mundo gritando quando fez as corridas, não dava pra ouvir nada. Então, realmente, uma torcida bem mais fanática. E o estádio estava cheio, o estádio muito bonito. Claro, por ser um estádio mais antigo, ele tem... o do Yankees, por exemplo, é um estádio mais moderno, com elevador e tudo mais. Mas perde de atmosfera. Esse é um estádio muito mais raiz, você fica mais próximo do campo. Eu fiquei no andar de cima, então tem que subir, assim, tem umas passarelas para subir, umas rampas, né? Um estilo mais antigão. Mas foi fantástico, foi fantástico. O que me surpreendeu que fica, então, de grande destaque aí de ter visitado o Wrigley Field, foi a torcida, que realmente deu um show. Não é aquela torcida xoxa, foi o tempo todo, assim, era uma bola que o juiz dava bola, não dava strike, os caras, nossa, todo mundo xingava, gritaria, no ouvido do umpire mesmo ali, uma coisa que a gente não pega muito da TV. E eu fiquei até impressionado, falei, nossa, esses caras aqui são fanáticos, dá pra entender realmente porque que acompanharam tanto tempo o time sem o título, né? Realmente criou aí até um vínculo maior, me parece, de fanatismo.
Então, se tu foi nessa época que o Cubs ganhou, né? O Cubs ganhou e etc, todo mundo feliz e tal. Imagine 2003, né, cara, com o Steve Batman, né?
Nossa!
Deu pra sentir, deu pra entender.
Por que ele tomou umas cacetadas no ouvido ali, tiraram ele dali, que a coisa foi feia mesmo. Coitado. E aí, logo depois, teve a série contra os Cardinals, eu ainda tava em Chicago, e tinha bastante torcedor dos Cardinals na rua, assim, até andando com os dos Cubs. Então a gente, às vezes, na internet tem uma impressão de briga e tudo mais, mas assim, eu senti bem tranquilo lá. Bem tranquilo.
Não, inclusive, tá errado, era pra bater nele.
Então, a gente ganhou a série também, foi 2-1, né? E o que eu achei engraçado é que tinha muito. Eu fui nos pontos turísticos, na Turistão. Tinha muito torcedor dos Cardinals com camisa, acho que depois do jogo, subindo lá naquele prédio mais alto, né? Willis Tower e tal. Então os caras acho que não tem muito o que fazer lá também em St. Louis. Quando eles vão para Chicago, vão ver, nossa, que legal, vai nos pontos turísticos, né? Tem alguma coisa para fazer.
Nossa, achei que legal, um elevador, um carro que costumava pegar.
Parecia meio uns caipirões, assim, foi meio engraçado. Mas aí depois a gente tinha saído e teve Na verdade, essa derrota para o Cardinals estava lá ainda, foi aqui, a gente falou no grupo, né? Essa vai ser decisiva, não podia ter perdido. E isso que foi o que complicou a gente. Aí acabou indo para o tie-break, e foi o ataque teve um colapso completo. O problema não foi de defesa nem de pitching. A gente só sofreu 3 corridas, se não me engano. No final do jogo, né, nosso bullpen não segurou contra os Brewers, e depois no wild card lamentável, foi super emocionante, mas o final foi bem melancólico, uma temporada que me parece que não era para ter terminado assim, mesmo com as lesões, mesmo com tudo que aconteceu, a gente comandou depois do All-Star Game, principalmente a nossa divisão, era para ter vencido, tudo bem, os Brewers foram fantásticos, e Elliot fantástico, Lorenzo Cain, mas ficou um gostinho de uma antecipação aí, não era para ter acabado assim, poderia ter acabado na Division Series, na Championship Series, mas não no Wild Card. Nem era pra gente estar lá, me parece. Foi muito azar. Foi o azar do bode aí que atacou. Esse é meu resumo aí, fim de ano.
Não fica com isso, pelo amor de Deus.
Vamos tocar nesse ponto aí.
É, mas... Enfim. Ricardo Kakashi, qual a tua... Você que sempre fica batendo na mesa, se existisse WhatsApp 3D, certamente tu ia bater na mesa, ia cornetar sempre. Enfim, qual a tua perspectiva aí desse final trágico, mas como o Proença falou, ele teve uma perspectiva mais positiva da coisa, embora toda, né, os acontecimentos negativos que aconteceram durante a temporada, qual a tua perspectiva aí, qual a tua visão da temporada dos Cubs, Ricardo?
Cara, tipo assim, o que ficou assim, essa temporada pra mim é que pelo menos o time é brigador. Porque mesmo com todos os problemas que teve de lesão, com Darvish, com Chris Bryant, o próprio Jason Hayward que saiu, voltou, depois teve que sair de novo, com o nosso primeiro closer lá, o Morrow, que estranhamente se machucou e não conseguiu voltar, depois com Pedro Strop também, que pô, saiu, se machucou, depois ainda conseguiu voltar a tempo de fazer acho que 1 ou 2 jogos, pelo menos o time é brigador, mas de fato pode se dividir o Cubs antes All-Star Games e pós All-Star Games, porque antes o time vinha no embalo, pô, o ataque funcionando super bem, Contreras contribuindo, Schwarber contribuindo, Almora contribuindo, aí Baez começando já a demonstrar que pode se tornar uma verdadeira estrela nas grandes ligas, Rizzo esquentando, mas aí perdemos o Chris Bryant lá, fatalmente uma bolada que ele sofreu na cabeça, que pode-se dizer que ali acabou a temporada para ele. Mas depois do All-Star Game foi depois do All-Star Game foi realmente uma temporada tenebrosa. Nossa média de corrida, que era de 6 ou 7 por jogo, caiu para 4 ou 3. Quer dizer, bullpen jogando todos os jogos para segurar o jogo. Acabando que setembro estourou. Mas tô confiante para 2019. Mesmo que não venha uma grande contratação de impacto, como todos nós esperamos, como Bryce Harper ou Manny Machado, aí, eu confio nesse time, porque, bem dizer, foi esse bastão, foi esse lineup aí que trouxe a World Series de 2016 pra gente. Então eu confio nos caras, e vamos lá que 2019 vai ser tudo, tudo diferente.
Você confia nos caras com a bola no outfield? Não, brincadeira, me perdoa.
Beleza. Luiz Pombo, nosso querido Pombo, nosso baiano aqui do podcast. Pombo, fala aí pra gente aí tua análise aí da temporada dos Cubs aí. Uma pergunta que eu te faço, os Cubs sentiram falta do Jake Arrieta?
Porra!
Tava demorando.
Ai, brincadeira. Fala pra mim, o que tem a ver o bagulho do Arrieta agora?
Ora bolas, e o Dash? O que ele fez?
O que é que o Dash fez? Não, mas falando sério, eu acho que a gente pecou em detalhes, entendeu? Porque foram decisões de escolhas que custaram pra gente vitórias. custaram pra gente momentos. Por exemplo, a decisão de colocar o Strope pra rebater. Tirou ele no momento mais importante da temporada pra gente. Entendeu? Ele ainda voltou, não tava 100%, tava claro, e ainda salvou a gente no Wild Card com o que ele pôde.
Então
Entendeu?
coloca DH na Liga Nacional, meu amigo.
Ó, eu não vou discutir isso com você, não. É.
Todo mundo pistolaço, isso que é feriado, hein,
Não, é, porque ele tá querendo
gente?
criar confusão aqui, eu não vou criar confusão. É, como posso dizer, a decisão do Bryant naquele jogo que a gente tomou o walk-off do Yelich, em vez de mandar a bola no home plate, mandou a bola na primeira base e isso deu tempo do Yelich chegar, sabe? Algumas coisas assim que realmente nos fizeram pecar por excesso.
Então, o Chile Davis não tem culpa nenhuma.
Porra, deixa eu terminar de falar. Tá me estressando. É, realmente o Chile Davis foi um lixo de pessoa. Eu tenho desprezo por ele. Desprezo, desprezo, desprezo. Sabe, ele fez o time não ter paciência nenhuma no bastão. Entendeu? Quando o seu jogador que mais chega em base por walk é o Schwarber, você tá preocupado, tem alguma coisa errada.
Mas o Schwarber
Entendeu?
sempre teve esse estilo.
Mas todo mundo tinha também, né?
Não.
Enfim,
Tinha
ó, eu não
um
vou
que não
discutir.
tinha, não.
Olha que ele melhorou esse ano. Não vê, não?
O
Então,
Schwarber
quando
sempre
você.
teve. O Schwarber sempre
É,
teve OBP
exatamente.
alto.
É
Vocês estão
isso,
falando
mas
do
quando.
Xavier Báez?
Não, era
Xavier não
do
existe.
Xavier.
Professor Xavier Báez.
Não, mas, pô, tava todo mundo falando certo. Quando eu vou falar, vocês vão me avacalhar. Só porque eu sou baiano. Mas
Conclua,
é isso.
conclua, pombo.
Conclua, perdão.
A decisão do Morrow de vestir a calça, sabe? Essas coisas que realmente nos
Foi muito
atrapalharam na
azar,
temporada.
hein? Puta.
Foi, nossa, foi muito azar, bicho.
Explica aí
Mas
pro
é aquilo.
ouvinte aí, pro amigo que não conhece essa história aí, Gustavo.
É, o que aconteceu, que surgiu, inclusive o Morrow confirmou no vestiário depois, em entrevista, é que ele já vinha com um pouco de desconforto, mas ele resolveu depois de um jogo em casa já. Ele foi tirar a calça, a gente não sabe se estava muito apertada a calça, se era jeans, o que que era. E aí estourou o ombro, aí estourou o ombro dele, que ele estava com problema já no braço, e foi realmente foi tirando a calça que ele teve a lesão definitiva que afastou ele pelo resto da temporada.
Meu Deus
É
do
inacreditável,
céu. Puta
esse
que
comentário.
pariu.
Não, mas é isso.
Não, depois que
A gente.
eu comecei a acreditar no bode de novo, depois dessa história.
É
Não,
acreditável,
mas
cara.
isso é bizarro.
Tem
Acontece
que
com a gente.
matar um bode por dia, não é um leão por dia.
Não,
Matar um bode por dia.
mas essas coisas acontecem com o time grande. Vocês não viram, não, que o Seiya ficou fora do jogo porque o piercing dele do umbigo inflamou? Então, nessa
Mas isso era
pegada.
zoeiro, filho. Isso aí não é verdade, não. Isso é zoeiro.
Ô, tá zoado. Tá zoado, tá zoado.
O
Tá zoado.
pombo e os bombais que ele cara.
Devers
Caralho!
baiano.
Fake news
Devers
total, hein?
baiano. Ano passado foi o Devers baiano. Beleza, então
Esse ano eu sei o piso do
vamos.
O
Eu
mais
acreditei
fera teve
mesmo.
um amigo do Pombo aí que, segundo as fontes agora, mudou a regra da MLB, pra quem não tá sabendo. Jogo de 18 entradas vale duas vitórias. Se você ganha.
Ei, nhada.
Viu,
Essa
gente? Então.
não, mas voltando assim, falando sério, os Cubs e algumas coisas assim que me deixaram meio puto, sabe? Por exemplo, teve um jogo que pra mim foi o jogo que eu tava comentando até com o Zanetti, que pra mim foi o jogo que mais me deixou com raiva, que a gente perdeu. Teve um o Contreras no at-bat, né? Ele conseguiu rebater uma bola, que só isso aí já é raro, né? E aí ele rebateu a bola que estava se assim, encaminhando para ser home run, só que é Chicago, a cidade dos ventos, entendeu? A gente não pode contar isso antes da bola cair. Em vez dele sair correndo, a bola foi muito alta, então dava tempo dele fazer um side park home run. Mas em vez dele sair correndo, na fase que ele tava, se não me engano foi em agosto isso, ele ficou fazendo pose esperando a bolinha cair. E a bolinha não caiu. Então ele foi tão, ele demorou tanto para começar a correr que ele quase foi eliminado na segunda base. Entendeu? Em vez de sair correndo disparado, não, ele esperou a bolinha cair pra acontecer. Então, algumas coisas assim me deixaram muito puto. Entendeu? Esse time
Sim.
conquistou 95 vitórias e só não foi mais porque pecaram em detalhes.
Não, eu não queria fazer muito advogado do diabo do Contreiras, não. Só que eu li uma matéria esses dias que ele foi um dos únicos três catcher que pegou mais de 1.000 entradas na temporada. E pela deficiência do Cubs de arrumar uma reserva decente para ele, ele teve essa carga de trabalho que ele nunca tinha tido na carreira, essa carga tão grande de catcher numa posição complicada, por causa que o cara fica agachado, desgasta muito o joelho. Tanto que se analisar do começo da temporada e o pós-All-Star Game, ficou claro que ele caiu muito, principalmente em slug. Ou seja, eu acho que isso deve ter uma parcela de culpa bem grande nisso aí.
É, eu concordo com o Zanetti, viu? Faltou uma reserva aí. Um catcher, ele deve jogar dois a cada três jogos. Ele tem que descansar um, em virtude da questão física que envolve a posição. A gente não teve um grande backup catcher, especialmente com experiência, como já foi o Ross, como já foi Monteiro e outros, nessa temporada. O Cavartini era mais jovem que o Contreras, me parece. Pelo menos de experiência, menos experiência. Então não era o backup que precisava o Cubs. A gente ficou muito em cima do Contreras e pode ter a ver sim a queda de produção dele pela questão física.
Tá bom, agora vocês vão me dizer que Taylor Davis, Victor Caratini e Chris Mendes não foram bom backup? Tá, não foram
Não,
mesmo não. Pode continuar.
foi sim, tudo All-Star.
Rapaz,
Não.
eu nunca me esqueço aquele punch do. O punch é o outro, é o
Antes,
outro.
tá, virou, vou falar do Bears agora. Do
Caralho,
podcast.
eu tô louco. Aquela small ball maravilhosa dele que conseguiu ser a queimada dupla. Ele foi fazer o bunt. Aí ele a bola rebateu, ele rebateu pro alto. Aí o catcher pegou e eliminou o cara na segunda base.
Ah,
Meu
o Chris Gemelis.
Foi.
Tanto que foi depois desse lance aí, o Cubs mandou ele pra Triple A e subiu o Caratini.
Não, depois.
Aí
É, foi, foi. É sacanagem.
você compara, né? Miguel Monteiro, David Ross, que embora os dois não sejam
Alex
os catchers,
Ávila.
né? Alex Ávila, René Rivera. Então,
René
tipo,
Rivera.
você compara com esses aí, meu Deus, hein, cara, é triste. Mas beleza, então. Pombo
Não,
concluiu aí, né?
não sei,
Oi?
não sei se
Conclui.
Uou, só rapidamente aqui
Sim,
para
fala aí.
as informações que eu falei do pré-All-Star e pré-All-Star. Então, o Cubs no pré-All-Star era a quarta equipe em corridas por game. Depois do All-Star passou a ser a 23ª.
Meu Deus.
A chegadas em base era a primeira antes do All-Star Game. Pós All-Star Game passou a ser a 17ª. No Slugging era a sétima, depois do All-Star Game passou a 27ª.
Tá explicado aí por que
Triste.
da gente da falta de gás em setembro, né?
É, o problema também, realmente, antes do All-Star, a gente estava melhor no ataque, mas ainda era um ataque meio médico e um monstro. Ele às vezes acordava e arrebentava 7, 10, 12 corridas, mas tinha jogo que era shootout. Então a gente já tinha problemas antes do All-Star com o ataque, que ainda que produzia, tudo bem, mas ele era muito inconstante. Então, e depois do All-Star piorou de vez, muitos jogos sem produção, né? Mas a gente já estava com esse problema aí também antes do All-Star de inconstância.
E o
Só
bullpen,
para
falar aqui rapidinho, e o bullpen foi aquilo que a gente estava premeditando, né? Porque chegava o pitcher, tirando o Lester, o pitcher que entrava entregava muito, quatro entradas em 2/3, às vezes, na maioria das vezes. Entendeu? Então o bullpen jogava mais que a própria rotação, na maioria das vezes.
Bullpen chegou
E aí,
cansado no fim também, verdade.
foi o que a gente ficava falando. Chegar setembro, o nego não vai aguentar. Que foi o caso principalmente do CJ, né?
Se
Foi o que
Shaq
aconteceu.
também. Se Shaq jogou o dobro de entrada que ele
Nossa.
jogou ano passado.
Nossa, esse cara tá
Sim,
com dó. Vou fazer uma vaquinha aí pra dar um dinheiro a mais pro C-Check, porque o
Pô,
cara, meu.
tinha double. Tinha.
O cara jogou pros dois, meu.
Você vai dar 50 centavos ao C-Check.
É, vamos mandar um porquinho lá pra ele merece.
Tem que mandar um porquinho com a boca.
Tinha double head com o cabelo. Chupa, Gustavo! Desculpa.
Beleza,
Essa fica
então.
pra depois, vamos mudar o assunto, né?
Beleza, então. Zanetti, tu queria falar algum ponto?
Não, é que a gente comentou no outro podcast que o Cubs jogou 41 partidas em 42 dias. caso fosse isso no Campeonato Brasileiro, fazendo uma comparação, vamos supor que o time joga 3 jogos na semana, os caras iam mandar carta para a FIFA, os caras iam matar uns 3, a torcida organizada ia protestar na sede da CBF. Agora isso com o câmbio não vai acontecer, né? Mas só que foi eu acho um absurdo um time jogar 41 jogos em 42 dias. Isso
foi desrespeitoso.
É uma vergonha. Se fosse o Inter, ia fazer um DVD, ia virar uma anarquia.
E não teve uma mensagem, né, meu Bi? Uma do lado da direção e falando nada. Tá tudo certo pra eles. Foi feito principalmente lá em Washington, aquele fim de semana, foi o escabroso.
E você previu isso no início da temporada, né? Com tanto de jogo que foi adiado por causa das chuvas.
Teve isso também. A gente deu azar com o clima em Chicago, né? É verdade.
Eu comentei com o Hugo no outro podcast também. Eu acho que não custaria nada para a MLB começar a temporada 2 semanas antes. 2 semanas, não precisa muita coisa. 1 semana, 2 semanas. Você alonga aí, você consegue pôr mais folga. Eu acho que ficaria muito melhor. Igual a NBA fez na temporada passada. A NBA diminuiu muito o jogo back-to-back. O time faz 2, 3 back-to-back durante a temporada inteira. Com 2 semanas que ele aumentaram de temporada. Eu acho que para a MLB não mudaria muita coisa também.
Eu concordo. Não. Os jogadores que tem que pressionar, né? Eles têm uma boa associação lá que tem muita força. Eles tinham que cobrar isso aí. Realmente é muito, muito jogo. Pô, são 162 jogos. São 6 meses de temporada, se você fizer ali mais ou menos. 184 dias. Pô, tem 18 de descanso.
Acho que o problema de adiantar é que é um período de primavera lá que tem muita chuva. A gente já vê no início da temporada que tem problema com isso.
Mas mesmo pra frente, então. Coloca pro meio de outubro.
É porque também tem a questão comercial, né?
É, tem. Aí vai envolver outras ligas. O outubro já tá começando a NBA e tal.
Não, porque, tipo assim, a gente jogando, provavelmente a gente ia pegar outubro e os playoffs em novembro. E em novembro a NFL tá pegando fogo, entendeu?
Então, e aí começa a ficar, fica muito frio também pra jogar beisebol, dependendo da cidade. Sim, em novembro exatamente. É complicado.
Então não fica, assim, atrativo a fins de dinheiro pra liga.
De fato, tem NFL, tem NBA, NHL, as 4 vão ter em novembro, é complicado.
Enfim, vamos seguindo aí o assunto especial, né, o assunto do podcast. O tema é que, pergunta é o seguinte, o que os Cubs vão fazer na off-season? Então, eu passo a bola para o Proença, ele falar sobre quais são as prioridades que os Cubs ele tem na tua visão, o que os Cubs, Tel Epstein em geral, staff, vai observar nessa off-season e o que é que os Cubs precisam ir para isso?
Não, mas você acha, é a minha opinião, do que o Cubs precisa ou do que ele vai fazer?
Pode ser as duas, tua perspectiva e o que os Cubs precisam.
Na minha perspectiva, eu acho que o Cubs precisa de... É muito difícil dizer isso. Porque eu imaginava uma coisa no início dessa temporada e no fim foi outra. No fim, eu acho que precisou de ataque e eu achava que ataque era o que estava mais resolvido, que precisava de mexer na rotação, né? Eu ainda acho que precisa melhorar a rotação. Eu sei que a maioria já está saco cheio de Almora, de Russell e companhia, mas eu ainda tenho esperança neles.
Mesmo enquanto... com a aquisição do Cole Hamels, tu ainda acha que os Cubs necessitariam de um upgrade ali na rotação?
Eu acho que sim, porque eu não confio na saúde do Darvish. Eu acho que os números deles na carreira são muito bons, mas ele sempre teve muito problema com lesões. Com o Lester e o Hamels, que já são veteranos, com o Quintana, que é pro fim da rotação, né? Ele não tem assim, qualidade para número 2 nem 3, eu acho. Eu ainda acho que a rotação precisaria de um nome mais... É que é difícil por conta de já ter o Darvish, de já ter outros contratos muito... muito.
Ele tem o Mike Montgomery, espaço, né? Ali, o Mike Montgomery, long reliever, mas ele pode muito bem dar uma força ali, eventualmente um desgaste aí do Davis, não sei.
Sim. E o... É, tem o Chetwood, né, que é o abacaxi, né?
É.
Mas eu ainda acho que o Chetwood, ele não é tão ruim assim, não é possível. Não é possível que alguém seja tão ruim e que todos os olheiros e os analistas da MLB erraram tanto assim, dar um contrato de 4 anos com 3 milhões para um cara que seja tão ruim. Ainda acho que vale a pena, não sei, tentar alguma coisa com ele.
É, quando tu vê o... Só rapidinho, quando tu vê o line-up dos Cubs, tu acha que tem alguma necessidade ali, os Cubs irem para off-season e, sei lá, fazer um contrato com aquele desconhecido lá, o Bryce Harper, tu acha que...
Quem que é esse daí, Bryce Harper?
Não sei, um lourinho ali de Washington.
Um lourinho? É. Ia formar um time bonito, hein? Bryce Harper, Chris Bryant,
é verdade, né? Concordo contigo.
Faltava só a Rieta, hein?
Não vamos levar pra esse meio, porque eu tô loucão aqui já, viu? Pelo amor de Deus.
E o Manny Machado também, né? Com sua beleza.
É, Manny Machado. É uma beleza diferente, mas... E o Caraca,
bonito, cabelão bem bonito.
Segundos.
E o Bullpen, professor? O Bullpen.
Não, não, só respondendo o Bryce Harper.
Eu acho que...
A gente ficou discutindo... Várias vezes, né? Se quem seria melhor, o Manny Machado ou o Bryce Harper, eu fui mudando de opinião várias vezes. Eu acho que para as necessidades dos Cubs, eu acho que o Bryce Harper talvez um pouco mais. Porque o outfield com Jason Hayward, o Almora, o Schwarber, tem muitas incógnitas ali, né? O infield ainda é o ponto forte da equipe, né? O Rizzo e o Bryant, que se era uma espinha dorsal desses últimos anos, e o Baez, que melhorou muito nesse ano. Ainda acho que o Bryce Harper é uma necessidade maior. E eu acho que vem um desses dois nomes. Eu acho que o Cubs vai investir pesado ainda.
Não, mas para desespero do Daniel, lá do grupo lá dos Cubs, lá, quem vai vir vai ser o AJ Pollock.
Mas... Para fazer companhia pro Darvish, né?
É.
Mas Moro, então. O Anthony Moro, né?
É.
Mas beleza, Red então.
Porque é de porcelana, hein?
Perfeito, então. Passar a bola agora pro Zanetti aí. O que é que tu acha? O que é que tu acha que os Cubs... O que esperar dos Cubs nessa off-season, Zanetti?
Sinceramente, depois de hoje acertar o contrato com o Ramos, eu acho que acabou a off-season. No máximo, trazer o Jess Chaves de volta. E se olhando, eu dei uma olhada no roster, no site chama Roster Resource. Lá ele mostra como tá o elenco e tal. Você vê, o Cubs é um time que preencheu todas as vagas necessárias pro time. Rotação, tem 5 nomes estabelecidos, com Lester, Darvish, Quintana, Hendricks e agora Ramos. Tem o Montgomery, Alec Mills e o Chatwood de backup. E no bullpen tem Strope, Morrow, Carl Edwards, o Brandon Kintzler, infelizmente,
meu
Brian
Deus.
Dunsing, e esses três que eu falei que seriam os spot start da rotação para completar esse bullpen. Então eu acho que, se analisando o line-up também, é um time que tem reservas para todas as posições, com exceção de uma que é shortstop. Porém, eu acho que eles não vão trazer ninguém. Vão, nesse primeiro, enquanto o Russell estiver suspenso, o Bolt vai assumir a reserva do shortstop e o base titular, e quando o Russell voltar, ele vai ser o mesmo time. Então, eu acho que não vai ter muito movimento do Cubs nessa off-season, não. Eu acho que o máximo que vai ser um reserva para catcher, se eles não confiarem no Caratini, e trazer o Jess Chaves de volta. Mais que isso, eu não vejo muita coisa, não.
Interessante.
Mesmo com o Theo Epstein é um cara que adora mudanças, né?
Mas eu acho que eles não vão querer gastar mais do que... Muito mais do que o Lucio Tex. Que já tá no gargalo. Além, não teve arbitration ainda. Tem muito cara em arbitration. Se eu não me engano, o Baez entra na primeira arbitration. Cal Edwards, tem Schwarber, o próprio Russell, tem arbitration do Chris Bryant. Tem muita gente.
Hendricks, La Stella.
Tem o Hendricks. Ah, mas La Stella eu acho que vai sobrar pra ele nesse time ainda, né, pro Russell voltar.
O próprio Russell, o próprio Addison Russell.
Russell vai entrar na arbitration. Eu acho que eu não vejo um grande movimento assim, igual a gente imaginou de Manny Machado e Bryce Harper, assim, olhando objetivamente, eu não vejo acontecendo mais, não. Eu tinha esperança, gostaria de ver o Bryce Harper, mas sinceramente, não estou contando com isso mais, não.
Então, quando eu comprar meu videogame do NLB Show, The Show 2019, o Bryce Harper vai estar com que jersey? Com que camisa?
Aí você tem que perguntar para ele, né? E pro Scott Boras. E aí, mãe de nada acabou por aqui hoje.
Na verdade, ele vai fazer um
pouco
na Filadélfia, viu?
Filadélfia é Phillies.
Vai ser reserva do Roscas.
Aí sim.
Como é que chama o outro lá? Reserva do Aaron Alter.
O Dúbio.
O Dúbio Herrera. Só o Dúbio. A Nata também.
Perfeito. Eu acho que ele vai pro Yankees ainda, hein?
Eu acho que ele vai para um time que eu não quero falar aqui, mas enfim. É, vamos Pardal? Nessa aí.
Você acha que vai ser um Pardalzinho maldito?
Eu acho.
Vai abrir a carteira? Acho que vão abrir a carteira?
Não sei, cara. Então, tão aí, os caras
não gasta muito, né? Nunca
foi. Mas os caras estão aí há 4 temporadas sem ir.
Peraí, só uma coisa. O cara que tem o nome do cachorro de Wrigley para chegar e ir para St. Louis, eu não falo mais o nome dele. Eu nunca lembro o nome desse corpo.
Isso é fanfic, o Pombo. Isso é fanfic, cara.
Calma, Pombo, calma. Tu já caiu já no negócio aí do embigo aí do...
do piercing do seio.
Peraí. O Opo falou embigo, é pra sumir.
Enfim, vamos nessa aí. Gustavo Catarina aí, o que é que os Cubs, na tua visão, que esperar do Theo Epstein / Cubs nessa off-season?
Vamos lá, só fazer uma observação que vocês falaram dos Cardinals. Olha, os Pardais, eles estão a uma estimativa de 138 milhões com as options, o payroll do ano que vem. Ou seja, eles vão ter um espaço aí de 65 milhões, mais ou menos, 68 para contratações. Eles têm dinheiro para contratar, me parece que o Machado e o Harper... mas aí é mais difícil, mas pelo menos o Harper eles têm dinheiro sim, e mais algumas peças. Então tem que tomar muito cuidado aí em relação a isso, que ele pode acabar sem os Cardinals.
Tinha muita gente cravando o Craig Kimbrough nos Cardinals.
E eles têm dinheiro para contratar os dois, né? Olhando aqui, vai uns 15, 16 aí no Kimbrough, uns 4, 5 anos, e aí mais o Harper uns 30, 35.
Embora, Gustavo, assim, só um adendo. Até o Proença falou, né? Ele falou aqui, tô todo mundo conversando aqui, mas historicamente falando, os Cardinals, eles não têm essa mania de ir atrás de um cara da franquia. Os caras dispensaram, vamos dizer assim, né? O que tava numa temporada sensacional, né?
Você tem razão. Então, o Pujols, eles fizeram isso com o Pujols antes.
Tome fã.
O Pujols, que é um deus lá, né? O que ele jogou lá.
Ele começou a dar uma queda.
Fizeram dar dinheiro pra ele.
E fizeram esperto, porque eles viram que ele tava começando a ter uma queda, falaram, não vamos entrar nesse buraco. Aí os Angels, loucamente, deram um contrato ali de 10 anos, sabe?
Deram contrato Angels, né? Esse contrato ruim devia chamar contrato Angels.
Agora, o Dexter
Fowler Nets foi... na NBA.
O Dexter Fowler foi uma exceção aí dos Cardinals, porque ofereceram 5, estou olhando até aqui, né? 5 anos, 82 milhões, né? 16,5 por temporada, até 2021, um jogador que já tinha a sua idade. E eles, assim, um pouco de desespero vendo os Cubs dominando ali a divisão. Agora também tem os Brewers, pode ser sim que eles aproveitem aí essa free agency um pouco contra a cultura histórica da equipe, porque uma hora bate o desespero também.
E o Pirates está crescendo também. Eu acho que a NL Central vai ser, de novo, a divisão mais disputada da MLB. E tem o Cincinnati Reds, que se for olhar o Cincinnati Reds, o problema deles é arremessador. Tem um line-up bem consistente, tem um line-up bem produtivo, mas falta arremessador. Caso... Oi?
Horrível. Não tem nenhum time horrível na central da Liga Nacional.
Diferente de uma certa liguinha, Série B aí, que tem uma divisão que tem quatro times horríveis.
La Liga, né? La Liga. La American Liga. Pois é, então vamos fazer as minhas considerações, né? O que eu acho que seria o ideal, no melhor dos mundos, era renovar com o Chaves, renovar com o Hamels, que foi feito. Eu preferia não aceitando a option, mas tem alguém gritando aí, hein? Eu preferia não aceitar essa option, fazer um contrato de 2 anos, talvez 15 milhões por ano, e aí liberaria também o Smiley, e você abriria ainda mais espaço no payroll, mas não foi feito isso. Tudo bem, fechou o Hamels, espero que feche com Chaves. Um braço esquerdo, um canhoto no bullpen, parece que falta, mas como o Zanetti já falou, não tem espaço. Só que eu ainda acho que eles vão mandar o Quintana para algum canto aí da MLB. Ele não deve ficar, eu ainda acho isso. Até pelo valor de 5 milhões, é fácil trocar ele, não é um cara muito caro. E querendo ou não, ainda tem uma esperança aí de melhora, porque já foi um reliever acima da média, um pouco acima da média na carreira. Então eu acho que tem um espaço para um canhoto que a gente está precisando nesse bullpen. Mas esquece, Kimbrough da vida, Robertson, esses caras demandam muito dinheiro e o Tio Epstein também já mostrou que não gosta de gastar desse jeito com bullpen, né, que é muito perigoso lesões.
Andrew Miller.
Então o Andrew Miller também eu acho muito difícil. É um canhoto, né? Se ele aceitasse receber pouco, mas eu acho difícil ele querer receber pouco aí. Vai pedir mais de 10 milhões, aí fica inviável. Além da idade, né? Eu sei que o Opie aí é fã do Miller, mas já vem mostrando que tá meio boi cansado aí, tá com a língua de fora já.
É verdade.
E o que mais? Aí é o que eu acho, no line-up, nosso pitching fechou, nossa rotação com o Hamels, e a gente entra em 2019 melhor do que entramos em 2018, porque a gente agora tem o Hamels desde o começo da temporada no lugar do Chatwood, certo? É a mesma rotação, tirando o Chatwood, que era o quinto, colocando o Hamels e passando o Quintana para a quinta posição. Então fica assim, mais forte, é um upgrade. Desde que o Darvish esteja inteiro. Se não estiver também, o Montgomery dá conta, mas aí a gente perde um pouco na rotação. Agora, no lineup, me parece que com a situação, a gente tem que ter um bastão ali para fazer, para dar um upgrade mesmo de corridas, de home runs, de slugging. Nós temos hoje o Baez, talvez mantenha, talvez não, a gente não tem certeza. O Rizzo e o Chris Bryant, que a gente espera que não tenha lesão. Schwarber, a gente esperava, não tem sido esse homem de tanta explosão. Então me parece que tem que ter um nome ali, realmente, um clean-up, ou para auxiliar ali o Rizzo e o Bryan, como é o Harper, né, ou até o Machado, para dar um chacoalhão nesse nosso line-up, que morreu na segunda metade da temporada. Né? Então isso me parece essencial.
Tu não acha que a saída do Chili Davis, tu acha que vai melhorar?
Eu acho que vai. Eu acho que o Chili Davis fez um trabalho ruim. O Chili Davis representa, de certo modo, um retrocesso na liga, um cara mais antigo, com outra visão de jogo. Só que eu não coloco todo o nosso problema em cima do técnico, do Chili Davis, porque, querendo ou não, ele não é o cara que rebate. Não dá para a mediocridade, de certo modo, de Russell, Schwarber, Almora e outros, até o Rap também com trocentos strikeouts, jogar na conta do Chili Davis, porque não é ele que toma strikeouts, não é ele que não consegue chegar em base. Ele dá as estruturas, ele fala, faça isso, faça aquilo. Tudo bem, errou nas dicas, no que ele foi passar dos atletas. Mas os caras também têm que render. Então, tudo bem, você pode colocar aí o La Russa para explicar, ou colocar qualquer grande treinador, qualquer grande rebatedor, contrata aí o Bonds, o Manny Ramírez, se os caras não rebaterem, também não adianta. Então, eu acredito que a gente vai ter uma melhora sem o Chili Davis, uma mudança de mentalidade, né? Pensando em mais home runs, pensando em mais rebatidas, principalmente com potência, mas esses caras eles precisam render mais, não é só mudar o técnico que deu água para o vinho, os caras vão sair rebatendo. E a última que eu ia fechar, eu estou no maior dos mundos, não vai ter espaço para isso, mas precisaria, me parece, de um lead-off de verdade. Né? Um cara que dê segurança, porque não dá para passar a temporada inteira revezando na primeira posição. Não dá para colocar um Daniel Murphy que corre igual um velho, com todo respeito, na primeira posição.
Então a gente tem problemas ali de line-up, de estrutura, do jeito que foi montado nosso line-up. O Almora era para ser o lead-off e não se mostrou até agora um bom lead-off, porque ele tem problemas contra determinados arremessadores. E, então a gente tem um problema sério aí, fica jogando o Bias para a primeira posição, não é a dele. Até o Weasel, que vai bem como lead-off, mas ele não tem velocidade para ser um lead-off, para rodar bases. Então, e parece que precisaríamos sim de um lead-off. Agora, eu não sei se há muitas opções, me parece que as opções são caras. Eu gosto muito do Michael Brantley, mas gastar 18, 20 milhões nele é complicado. É um cara que também é propenso a lesões. Então, a gente está, em certo modo, uma sinuca de bico com esse nosso line-up. A gente tem que depender de uma melhora dos atletas e torcer para ter um espaço para o Harper. Agora, o que eu acho que vai acontecer? Realmente, a gente já está em torno de 215 aí, milhões, me parece, com todas as arbitragens que vão ter, é a estimativa. Já passamos quase 10 milhões da Luxury Tax. Eu acho que a gente vai chegar até o limite do nível máximo da Luxury Tax, que é 246 milhões. Até aí, a gente paga um pouco de multa, mas é pouca. Eu acho que a gente consegue, inclusive, a gente está muito tempo sem entrar na Luxury exatamente para isso, está guardando um dinheirinho para isso. E aí a gente vai ter um pouco de espaço, mas não é o espaço necessário para fechar com o Harper e renovar com o Chaves e trazer uma coisa ou outra aí que talvez nem venha. Então eu ainda acho que, se eu fosse fazer ter um palpite, eu acho que a gente vai ter algumas trocas aí. Eu acho que a gente talvez mande o Chatwood para algum lugar. Eu acho que um Schwarber ou um Rapp pode sair do Cubs em troca de prospectos mais baratos, abrindo espaço para uma contratação como a do Harper. Eu acho que isso pode acontecer. E, aliás, me parece que há boas chances. Mas é só um palpite. Resumindo, para não tomar o tempo de todos, esse é o meu 2019 dos Cubs, aí, com boas perspectivas. Mas deixo uma pulga atrás da orelha para todos aí, também para os nossos ouvintes, para pensarem. Será que a gente supervalorizou alguns atletas como Almora, Schwarber, Rapp, Russell, especialmente esses quatro, Baez, se manter tudo bem, mas também tem que ficar de olho? Será que a gente pensou que teria uma dinastia e esses caras não desenvolveram como era esperado? Talvez não tenham desenvolvido, talvez a gente não tenha o time que pensávamos ter. E aí não tem muito o que fazer, é ir com esses caras aí por alguns anos.
Uai! Eles tinham que fazer, ué. Eles são escolha de primeira rodada. É obrigação deles fazer, ué. Não é assim, ué? É obrigação. Escolha de primeira rodada, ué.
Obrigação fazer, ué. Igual ele falou, é obrigação desses caras fazer, ué.
É verdade. Mas se toda primeira rodada de draft rendesse, a gente ia ter, nossa senhora, uns 80, 100 All-Stars.
Mas desses aí listados, pra mim, Rapp é a maior decepção.
Mas é que ele é o mais novo desses, né?
Eu ainda o Rapp, pra mim é o Schwarber.
É o Schwarber pela já...
É meu Schwarber.
O tempo de casa, pelo que já apresentou em alguns momentos, como na World Series.
Mas o Schwarber, quando ele foi emagrecido
também, emagreceu. Ele melhorou, tá em tese melhor na defesa, tá um pouco mais ágil, mas o problema dele parece no bastão. Ele, tudo bem, chega em bases, mas... de certas maneiras ali, em momentos decisivos, a gente fala, agora vai, e toma um strikeout. Agora vai, não tem o home run que era esperado dele. E aí
foi o que mais falou esse ano, né?
Ele começa a
quando
ficar um
cara... Quando a gente via a base lotada com nenhum eliminado, ele falava, não, vai ser todo mundo eliminado, não vai ter nada.
Ele começa a atrapalhar, porque tudo bem, chega em bases 30 e não sei quantos por cento, 38, talvez 36% das vezes. Mas ele não tem velocidade também para arrumar base. Então, se ele não é o cara, ele que tem que impulsionar. Ele, tudo bem, chegar em base é bom, mas ele tem que impulsionar, é o cara para isso. E aí começa a complicar.
Outro dia eu tava pensando assim, cara, o Schwarber é um Joey Gallo que deu um pouco mais certo. Porque a única diferença do Schwarber pro Joey Gallo é que o Schwarber ainda consegue alguns walk. O Joey Gallo não consegue. É a única diferença.
É a Dandan.
É a Dandan. Verdade.
É a única diferença.
A expectativa era que era alguma coisa melhor, né? Inclusive até no início do ano passado, muita gente falando que ele podia ser trocado para um time da American League, né, por conta da pouca versatilidade defensiva dele.
Ele tem ainda muito mercado.
Só que eu acho que perdeu, né, em relação ao ano passado, porque falavam-se de trocas muito, muito mais caras do que seria agora.
É verdade. Na segunda metade da temporada, o Kyle Schwarber, ele teve 8 home runs, ele conseguiu apenas 8 home runs, 20 RBIs e um WRC mais de apenas 89. Ele foi um verdadeiro nulo no Baixão, só não foi mais nulo do que o querido Ian Happ e juntamente com Contreras e com Almora, né? Eu coloco até o Martin também.
É isso, e aí você soma isso, o fato de que ele não pode jogar como leadoff, não ajuda nisso, ele não joga em muitas posições, catcher hoje em dia é inviável, me parece, ele só joga ali naquele campo esquerdo, aí a gente começa a ficar preso a um jogador que não está rendendo e também não é dinâmico ali para a equipe, como outros. Por isso que eu às vezes critico o Schwarber, se ele não evoluir ofensivamente, ele começa a virar um peso para essa equipe.
É verdade. Enfim, Ricardo aí, qual o que é que tu acha que os Cubs esperaram até o Epstein barra Cubs nessa off-season?
Cara, eu já não vou te enganar não. Pô, quando acabou assim, eu entrei na hype da galera aí do Bryce Harper, até ficava botando às vezes de brincadeira lá no grupo lá, Machado é dos Cubs, mas assim, depois assim, entrando essa semana, eu fui analisando. Cara, eu acho que isso vai ser o maior blefe dos últimos anos, cara. A galera tudo achando que ele vai aceitar, e eu já achava isso. Aí vai esses movimentos assim que tem que fazer, porque não são poucos movimentos. São muitos movimentos que tem que fazer para poder acertar ou com Harper ou com Machado, cara. Eu acho que vai ficar assim, eu já tô me contentando já em pelo menos manter esse line-up aí já.
Então tu acha que vai vir o John Jay?
John Jay lá no outfield e aquele shortstop horroroso lá, que era do Detroit Tigers lá, o Iglesias.
Ah, e o Alcides Escobar.
Já é realidade.
O Iglesias.
Eu não acho o Iglesias horrível desse jeito, não.
Não, no
é
bastão.
Bom defensor, hein?
Ele é um ótimo defensor.
Mas se nosso problema é ataque, aí complica.
É. Não, então, eu acho que não faria sentido, mas ele não é horrível desse jeito. E esse ano, acho que ele teve um bastão, eu não tenho certeza, mas acho que o WRC mais dele foi pelo menos a média da liga.
Acho que foi sim. Ele não fez uma má temporada. Até porque ele tá atrás de um contrato, né? Ele foi bem, mas...
Atrás do Machado...
Não é problema.
Atrás do Machado a gente não vai porque, pô, tá despontando muito bem lá na Smirnoff League, lá o Nico Horner. Isso, Horner. É esse cara aí. Foi nossa primeira
É muita emoção falando do futuro MVP, né?
É. Pô, tipo assim, já acho, não sei, dependendo lá de como ele começar a temporada na Smirnoff, dependendo, metade do ano que vem, se ele manter o ritmo que ele tá tendo, acho que ele já tá já no time principal já.
Eu vou falar a verdade pra você, eu acho que se ele desenvolver do jeito que é esperado, como é um cara que já veio do college direto, muito provável que setembro a gente já veja ele.
Então.
Não duvidaria, porque eu acho que ele vai começar a temporada na Double A. Caso ele desenvolva meio ano na Double A, Triple A, eu acho que é uma previsão ousada, mas eu não duvidaria de a gente ver o Nico Horner já em setembro no time principal.
Por isso que eu já comecei a desencanar do Machado. Por isso que eu já comecei a desencanar do Machado.
Concordo com vocês aí. Uma outra observação, Addison Russell. Eu não estou vendo o movimento do Cubs no sentido de se livrar dele. Me parece muito claro aí que eles vão esperar o cumprimento da punição, e eu acho que o Russell vai ser reintegrado. Eu não estou vendo nada nem do front office no sentido de querer trocar o Russell ou não ficar com o jogador.
Gustavo, eu posso estar enganando aqui, mas pelo que eu estava lendo, a primeira tentativa foi trocar o Chatwood e o Russell, e o que sobrava renovaria com o Ramos, entendeu?
É, tem que ver isso aí. Eu vi uma coisa ou outra, mas é torcedor falando, porque o Russell recebe muito pouco.
Você recebe 5 milhões.
5 milhões, então não é...
5 milhões é o projetado para arbitration dele. Ele recebe menos.
Acho que 4,2
é que ele recebe. Esse negócio de...
4,3.
Mas a gente dispensar o Russell, não vai dispensar o Russell.
Não vai dispensar, não.
Não, a gente trocar ele, fazer alguma coisa assim, não é por causa de dinheiro, entendeu? É por causa da política.
Traz o Simons.
Essa política, Pombo, não existiu com o Chapman, já não tinha existido com o Russell. Eu não sei se eles estão muito preocupados com isso, infelizmente, mas me parece que não.
aí é complicado.
É, exatamente, é bem complicado, mas é o que eu tô falando. O front office não me parece muito preocupado, não.
Mas
outro motivo que eu vejo para não trocar o Russell agora é porque o valor dele vai estar em baixa. Vamos supor que ele volte, faça um meio ano muito bom, ano que vem troca, com o valor dele um pouco mais alto.
É.
Porque trocar você vai trocar por nada.
O mais provável é Bias como shortstop, depois o Russell volta e assume a posição.
O que eu tô vendo é, tipo assim, se a gente não renovar com o Daniel Murphy, Deus queira que isso não aconteça. Não, Deus queira que não aconteça.
Não vai, o Pombo. Não tem como renovar com o Murphy.
Não. Vamos mudar de assunto aí, por favor.
O primeiro contato que a gente...
Eita, caiu, foi todo mundo.
O que aconteceu?
Zanetti caiu e o Pombo...
Caiu o Pombo, Ricardo
caiu
todo mundo. Como assim?
Comerciais, já voltamos.
Agora perdeu. Caraca, veio os três, cara.
Foi falar do Murphy, como assim? Todo mundo caiu, mano.
Rapaz. Maldição do Murphy.
Ó, estão voltando aí.
Voltaram.
O Murphy cortou a transmissão. Essa é a quarta lei de Murphy.
Quarta lei de Murphy. Não, mas eu não quero que ele venha. É porque o Opie tá assim. O Opie é falar jogador que ele não gosta, que ele fica da
gostosa. Ele ficou puto e cancelou tudo.
Questionamentozinho aí. É a última temporada de Joe Maddon?
Não. Boa questão. Eu acho que sim. Eu acho que se ele chegar na não. World Series, sim.
Se não é, depende.
Depende. Posso falando aqui, depende de nada, não.
Tá na hora da família colocar ele no asilo já.
Caraca, deixa na pista doido.
Joe Girardi, em 2020, nos Cubs. Recusou duas propostas
aí sim,
muito quentes aí, de maneira muito estranha. Parece que recebeu uma ligaçãozinha ali, viu? Segura um pouco, não vai pros Reds. Não vai
pro salário mesmo. Girardi tem ligações com o Cubs, hein?
Tem, já foi campeão da World Series. Eu acho que vem 2020. O Maddon, eu acho que o Tio Epstein já mostrou que não tá muito satisfeito em relação a essas mudanças, os shuffles, né, que ele faz no lineup. Ele falou até, os atletas não estão realmente muito satisfeitos, aspas, né? Ele falou. E realmente a gente teve o mesmo time na temporada 5 vezes, o time que mais jogou na sequência. Em 162 jogos, eu acho pouco. 5 em todo
Como é que
cinco.
Você vai dar sequência pro cara desenvolver, principalmente em jogador jovem?
É
você
isso.
Não põe ele todo dia, cara.
E às vezes o você tá acostumado. Começa... Você tá acostumado a ter um jogador antes de você e depois de você no lineup. Você muda toda hora, muda muito, cara. Eu acho isso complicado. Nossa, então...
Eu acho que o Baez, ele jogou em todas as posições, se duvidar. Ele jogou de
leadoff,
ele jogou na segunda, ele jogou na terceira, ele jogou de cleanup, ele jogou na quinta, ele jogou depois do pitcher, na nona. É isso que é o pior.
Foi.
Entendeu? Então, eu acho que o Baez, ele jogou em todas as posições, se duvidar. Mas é isso
mesmo. O Maddon depende do ano que vem. Vamos ver como é que vai ser.
É, porque foi o que vocês estavam falando. Tipo, ao mesmo tempo que o Girardi, ele recusou algumas chamadas, a conversa de renovação com o Maddon não deu certo. Entendeu? Então, é algo que a gente já deve ficar de olho aí. Eu acho que, tipo assim, se ele sair, eu acho que independente de como seja a temporada 2019, se ele sair, ele vai sair em alta com a torcida. Porque, querendo ou não, velho, ele trouxe um título, sabe?
Com certeza.
Então, pra mim, eu acho que o trabalho dele foi feito bem em Chicago. Não vou criticar, assim, critico ele bastante, vocês sabem disso, né? A gente lembra que quando tinha jogo, quando saiu o lineup, aí todo mundo venha. Aí a gente acha que o Maddon não vai nos surpreender. Aí botava lá, aparecia, entendeu?
Chris Bryant no center field.
Pô, véio, para de...
Não, é isso que você falou.
Sim.
Pitcher de cleanup. É a única coisa que eu não vi, que eu acho que bem qual dia vai acontecer ainda nos lineups do Maddon.
E agora, mas, sem, essas, sem essas brincadeiras do Madden, entre aspas, brincadeiras, a gente não teria ganhado um jogo a mais? 96 vitórias estaríamos na Division Series? Vários jogos, ele desistiu na sexta entrada e colocou rebatedor para arremessar.
Eu coloco dois que eu lembro aqui de cabeça. Dois jogos que ele mandou o Josh Wilson fechar. Só esses dois aqui, eu acho que já
dava. E não tirou, né? Quando não o cara tirou. Encheu bases, é.
Só esses
eu
dois
nem falo só esse jogo. É, velho, é o que eu digo. A gente brinca tudo. Faz um comparativo.
Teve jogo que ele botou para o Luke Farrell para começar, para startar jogo. Dois dias seguidos botando entradas extra, botando o Luke Farrell para tomar o walk-off de Colton Young.
Mas é isso, pai. A decisão dele.
O meu problema com o Madden é com relação a gerir o bullpen. Eu acho que ele...
Oi?
Morreu. Alguém morreu.
Oi.
Tudo bem? Então, peraí.
Não fale,
você é mais importante que eu.
Eu acho que o Madden, às vezes ele quer dar moral pro bullpen, e é importante, porque você queima o cara, você perde pro ano inteiro muitas vezes. Ele quer dar moral e mantém o cara muitos jogos, mas isso à custa de algumas vitórias da equipe. Tudo bem, você pode perder 60 jogos, mas às vezes faz falta no fim, que foi o que aconteceu esse ano. Fez falta, uma vitória fez falta.
O problema então, é querer dar moral pra Brandon Kintler. O problema é querer dar moral pra Justin Wilson.
Tem gente que não merece, mano.
Ah, mas é isso. Assim, vocês lembram alguma vez?
Quando é que ia dar moral pra Cal Edwards, que a gente já viu dar certo? Com o Pedro Stroke, que a gente já viu dar certo? Dar moral pra esses caras, eu concordo. Agora você vai dar moral pra cara que não tá dando certo, aí não, que nunca deu certo, aí fica difícil.
Mas é esse o problema. Ó, falando assim, ao todo, eu lembro de muito... Assim, quando é que vocês lembram quando o Justin Wilson, o Brandon Kinsler, botavam o Nego em base e eles continuavam, a gente tomava corrida? Era 90% dos jogos. Toda vez que eles botavam o Nego em base e eles permaneciam, a gente tomava corrida. Entendeu? Sim, como foi o jogo 163. Que, ó, se não me engano, quem cedeu duas corridas foi o Wilson, não foi?
Foi. E olha que o Wilson teve uma fase boa no filme, contrastando com o resto da equipe.
Meu Deus.
Uma fase boa em agosto e setembro.
Peraí, mas a gente
uma fase boa.
O Zanetti,
a gente já falou.
A gente sabe quem foi culpado, né? Dele voltar a draga, não foi? Passava
foi podcast. A gente ter falado aqui, ué.
Você. Não, a gente não, você.
Não, eu nem falei nada. Quem falou foi o senhor Wolf Farias.
Não, você não, você trouxe estatística da PQP, começou a falar, não, é porque por aqui ele faz, ele parece o Maddox jogando, não sei o que, não sei o que, você se empolgou.
Que é isso?
Entendeu?
A culpa é minha, eu que arremesso, a culpa é minha mesmo.
Eu que fecho os jogos.
Mas da raiva, eu cansei de ver quantas vezes eu me estressei vendo uma saída do bullpen assim, equivocada. Porque a merda era premeditada.
Outro questionamentozinho aqui. Esse ano o trabalho de Jim Hickey começará a dar frutos?
Aí eu vi que ele mudou muito a mecânica do jogador. Por exemplo, ele tentou mudar a mecânica do Darvish para mudar o double move que ele fazia. Vamos torcer para que essa lesão tenha sido diferente. Que agora engrena. Ele mudou a mecânica do Morrow, mudou a mecânica do Cal Edwards. Ele mudou a mecânica de muita gente.
Mas é isso.
A mecânica do Fish é que aumentou um pouco, se você comparar com os outros anos dele, ele tá arremessando um pouco mais alto.
E o Quintana, ele também, isso não foi mecânica, mas ele de estratégia, as bolas rápidas, altas, acima da zona, e ele teve muito sucesso nos últimos meses da temporada, melhorando a performance do Quintana também, o Hickey teve a ver com isso.
Sim, mas o que eu acho do Hickey é aquilo, a gente tinha jogado do trabalho dele cedo demais, ele é um cara que trabalha há longo tempo, entendeu? Tipo, ele pegou o time, treinou e a primeira temporada da rotação foi um lixo, né? A gente precisa negar. Só que aí depois você vê que quando os caras começaram a se acostumar com ele, tudo melhorou. O setembro de Hendricks, minha nossa senhora.
Outro ponto dele também, olha o tanto de jogador de bullpen que jogou esse ano e com pouquíssimas exceções, a maioria foi muito bem, cara. Se for ver o Hancock foi bem, o Alec Mills que jogou foi bem. Eu acho que tem um pouco de dedo dele nisso aí também.
Sim. Tem... Cishek foi muito bem.
Só para ter uma ideia, o Hendricks, em setembro e outubro, ele teve um ERA de 1,79 só. E o Lester, John Lester, o nosso querido John Lester, teve um ERA de 1,52. E o Quintana, para fechar.
Mas o Lester jogou? Teve... Achei que ele estava aposentado.
Olha só. E o Quintana, para fechar, teve um ERA decente de 3,24 e Cole Hamels teve um ERA acima, mas foi consistente, foi bom. Então, assim, um aposentado, John Lester.
Um pré-aposentado no Correios.
Isso, um pré-aposentado no Correios.
Um zarolho, porque Quintana é vesgo, isso aí é claro para mim.
O Iceman, esse é o problema dele.
O Iceman que pipoca, que é o Renix.
Ah, eu sabia. Ai, meu Deus do céu. A gente não se controla, né? Passa a hora, vem a hora, a gente quer cornetar os outros, tadinho, né, bichinho. Chupa
daí. Não, mas o Renix é que, pelo menos dos que estão reunidos aqui hoje, ninguém nunca cornetou, que eu lembro.
Ah, não, gosto, vamos marcar ele aqui. Rapaz, ó, tem um amigo nosso, né? O dono do Strikeout BR, os dos Cubs. Rapaz, o cara chegou no grupo, quase que eu removo ele de raiva. Ele chegou e falou tanto mal do Hendricks que eu fiquei, meu Deus do céu, como alguém pode fazer isso com
o cara? Era fã do Hayward, odiava o Hendricks.
Nossa. O Almora também, não. Ele odeia o Almora e o Russell. Ele odeia o Almora e o Russell, e o Edson Russell também.
É. Ele ama o Almora, viu? Por
aí
favor.
Tá difícil defender.
Aí tá difícil defender.
O líder do in your way do Bullpen é nosso querido Tess Chaves, com 1,15. Sensacional.
Surpreendeu. Peraí. Sobre o Chaves. Sobre o Chaves, ó, a gente critica aqui quando o Theo traz o Brandon Kintler, quando ele traz, né, quando ele
Just vai renovar com o
Daniel Murphy, Josh Wilson. A gente critica, a gente não vai discutir isso aqui, né? Quando troca um puta segunda base por 6 meses de um reliever, né? Mas... o que ele fez nessa, assim, nessa deadline, ele só errou com o Kintler, mas De La Rosa não comprometeu e ajudou a gente.
É. De La Rosa tem o segundo menor.
Eu acho. É.
Tem o um segundo
ponto,
melhor.
Alguma coisa, não foi?
Isso, o segundo melhor em Euro, ele perde só pro Chaves e só. Ele tem 1,64 em Euro.
E De La Rosa vem de graça, Chaves, né?
Tem 11 entradas.
De La Rosa vem de graça.
Não, peraí, mas todo mundo que veio de graça. O mais carinho que saiu foi o Ed Butler, que, né? Né?
Ah, não, Ed Butler, você tá de brincadeira. Eu acho que foi até reforço ali embora.
Ele só fez um jogo bom que eu vi na vida, que foi aquele que foi 17 entradas. Que é 17 entradas contra os Marlins.
Não, na estreia ele jogou... dele ele meteu 6 entradas nos Pardal também. 6 entradas sem tomar corrido.
Ah, mas Pardal é nosso puta. Mas Pardal é nosso filho, aí a gente não conta. Não. Quando a gente bate de filho, não conta, não.
Ah, o Chaves, isso aí é... Chaves tem que ficar, cara. Chaves tem que ficar, se não ficar, vai ser o saco
de velho. Foi a minha lista.
Mas o Chaves falou assim, ou eu jogo no Cubs ou eu aposento. Então,
não. Foi o Laestela.
Ser... Não, o Chaves falou também.
Falou?
Falou.
Todo mundo gosta, né, cara? É sensacional. Deve ser sensacional jogar no Wrigley Field, aquela atmosfera, o Gustavo sabe muito bem que foi lá. É, aquela, sabe, falou... você vê ali, cara...
É diferente.
O cara, ele falou muito bem do... mesmo gramado, mesmo local que jogou Ron Santo, jogou Mr. Cub, cara, isso deve ser sensacional, cara.
Assim, né? Hector Rondon, meu Deus do céu.
Wellington Castilho. Wellington
tá de brincadeira. Tá de brincadeira.
Quem eu tô falando?
Não, mas o...
Tirei Holtz.
Darwin.
Mas beleza, então. Pra encerrar...
Ficou Dome. Eu tava tentando lembrar o nome dele, eu tinha esquecido, cara.
Zambrano!
É verdade.
Aí sim.
O Zambrano, você tá tirando a favela, o Zambrano. Jogou muita bola, rapaz.
Nossa. Tocava muito.
Além de arremessar, ainda batia cada home run.
E batia na cara dos outros também.
E o maior de todos, né? Maior de todos, né? Jake Arrieta, né? Nosso saiyan.
Isso!
Dois no-hitter. Dois é o único jogador da franquia. É o único
pitcher. Ô, Zanetti, me ajuda aí, cara.
Ah, não, deixa os comediantes falar agora.
Enfim.
Agora é hora do stand-up?
Não, mas engraçado.
Vocês viram que agora o próximo mercenário vai ter Sylvester Stallone, o outro lá que eu esqueci, o Schwarzenegger e Jake Arrieta.
A Rita vai participar.
Vai.
A Rita vai participar. Mas só que falando sério aqui agora, tava sentado aqui, falaram Jake Arrieta, comecei a andar aqui do nada.
Nossa, muito legal essa piada, engraçada, mas vamos lá, vamos encerrar. Vamos encerrar aí, considerações finais aí, Anderson Proença.
Ele fica puto.
Que vai acontecer? Antes de mais nada, queria que o Arrieta voltasse, né, se pudesse.
É, isso é verdade, mas... cara.
Eu acho que ele também, eu acho que se o Arrieta quisesse também, ele voltava também, porque não tá aguentando aquela defesa lá do Filho, não.
Nossa, a defesa do Filho é uma boa. Eu nunca liguei muito pra defesa, mas puta, esse ano eu entendi como é importante. Acho que é pior
então defesa. Então você concorda que o Aaron Nola foi o melhor da temporada, então, porque se ele tivesse uma defesa mais ou menos, ele tinha aí de 0,80.
É, o problema é que o do Mets também, né? Não tá muito atrás.
DeGrom com a defesa boa, o dele seria zero.
É.
Se o DeGrom tivesse duas corridas de suporte, três corridas de suporte pro jogo, ele não teria perdido nenhum jogo no ano.
Nossa.
Não, o DeGrom chegou no absurdo de tá chegando no final da temporada e ter mais derrota que vitória.
É absurdo, assim.
Porra, o cara com ERA abaixo de 2 ia ter mais derrota que vitória.
Se eu não me engano, ele acabou com 9 vitórias só no ano.
Acho que tem um pouco mais, que acho que no finalzinho ele ganhou umas 3 partidas ali.
Ganhou a caridade do time.
Ele falou, não, vamos ajudar agora, né? Já fudeu no ele time. O ano inteiro.
Acho que nós vamos ajudar. Né? Enfim.
Perfeito, então. Considerações finais aí, Proença.
Tá, considerações finais, desculpa aí desviar o assunto. Bom, considerações finais, acho que foi uma discussão muito produtiva. Eu acho que, resumindo, assim, entre os que acreditam que poucas alterações acontecerão no roster dos Cubs e outros, que acho que como eu e como o Gustavo, que acreditamos que então, o Epstein sempre vai dar um jeitinho de trocar um ali, trocar outro lá, trazer um novo, e eu acho que o Cubs precisa, e é o que eu tô torcendo, e que eu espero também, conhecendo um pouco do Epstein nesses anos, dar um jeito de trocar o Chatwood, de abrir espaço no roster para trazer alguém de impacto, porque, como foi trazido o assunto, né, anteriormente, eu acho que tem alguns jogadores que realmente não vão ser aquilo que se esperava, e eu acho que precisa dar uma mexida no roster, ainda mais uma divisão tão difícil. É importante pontuar também. Acho que ano que vem vai estar mais difícil ainda do que já foi esse ano.
É verdade. Perfeito. Obrigado, Proença. Considerações finais aí, Zanetti.
Acho que é isso que o Proença falou. Apesar que tem muitas visões diferentes, aqui a gente tem algumas visões diferentes, mas é o que tem que aguardar e ver. Eu não acho que vai acontecer muito mais coisa, acho que vão confiar muito no Laplace para consertar, entre aspas, esse ataque. Pelo trabalho que ele fez no Rangers e pelo estilo de jogo que parece implementar, eu acho que vai casar muito bem com o estilo de jogo dos jogadores do Cubs. Eu acho que trazer o Chili Days foi trazer totalmente o oposto daquilo que foi feito na montagem do elenco. Então, trazendo um cara dentro das características, eu acho que vai acertar muito bem esse ataque. E eu acho que ele vai confiar nisso, confiar que o segundo ano de trabalho do Henrique e a trazida do Laplace vai consertar esse time. E a manutenção de jogadores, eu acho que provavelmente vai ser um ano que a gente veja uma, duas caras novas no máximo.
Perfeito, obrigado aí, Felipe Zanetti. Gustavo Catarino, considerações finais, meu querido.
Agradeço a todos aí pelo papo, sempre muito bom. Obrigado também aos ouvintes que nos escutam. E eu deixo uma mensagem positiva aí para essa off-season. todos se preparem, eu ainda acho que vem, estou com o Anderson nessa, vem algumas coisas por aí, algumas trocas, eu acho que vai ser bem movimentado, talvez não tanto, mas vão ter algumas mexidas sim, é a minha perspectiva. E também deixo uma mensagem positiva, no começo fui um pouco pessimista, mas foi uma grande temporada nossa, 95 vitórias são muitas, é muita coisa, nós estamos vindo de 103 vitórias, 92, antes 97, agora 95, é de se comemorar, é muita vitória. Foi por um detalhe que a gente não foi mais longe esse ano, e ano que vem a gente vai provavelmente em torno, tem boas chances de ficar em torno aí das 90, 95 vitórias. Vamos torcer para todo mundo ficar saudável e vamos aguardar essa off-season, que tem tudo para ser espetacular aí, vamos ver.
Show, show. Luiz Pombo, suas considerações finais, meu querido.
Olha só, foi uma temporada que, tipo assim, é porque a gente tá mal acostumado, né? Pra que a gente tava todo dia cantando vitória, né? A gente se mal acostumou, a gente achando, veio um pouco soberba, tomamos na canela pra se acomodar, né? Para se acomodar, mas como um todo foi positiva e tomara que melhore, velho. Eu torço pro melhor do time, por mim, todos aí brilham, entendeu? Não quero mal de ninguém. Menos o chat rude. Mas tomara que dê tudo certo. E fica aqui as coisas, vibrações positivas para a próxima temporada.
Perfeito. Ricardo Kakashi, fala aí pra gente aí suas considerações finais.
Um pouco receoso aí com relação à chegada de alguma grande estrela aí. Mas eu confio no time, eu confio nesse lineup. Afinal, como eu falei no início, bem dizer, tirando ali Dexter Fowler, Miguel Monteiro, assim, e o David Ross, assim, é o lineup que trouxe a World Series depois de 108 anos. Eu confio neles e vão lá, bola pra frente. Intel, eu confio.
Perfeito, então. Bom, obrigado aí aos ouvintes, obrigado a todos que participaram. Deixe seus comentários, enfim, segue a gente aí no Twitter, Chicago Cubs Brasil. É um prazer sempre falar com todos vocês, os baluartes do beisebol. E próximo podcast aí, nós vamos encerrar essa trilogia aí, né? O primeiro podcast foi sobre como foi a temporada dos Cubs, que eu e o Zanetti a gente fez, a gente analisou. Esse podcast a gente falou sobre o que os Cubs vão fazer na off-season, e o próximo nós vamos dar um raio-x, né, uma análise sobre a divisão central da Liga Nacional, que vai vir realmente forte. Proença, Zanetti, Gustavo, todo mundo aqui falou. E é isso aí. Obrigado aí e tchau, tchau.